بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sem dúvida que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o poderá desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que mereça realmente ser adorada além de Allah, o único sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza, a mais verídica das narrações é o livro de Allah e a melhor das orientações é a orientação do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. E as piores coisas são as invenções e todas as invenções são inovações, e todas as inovações são um desvio, e todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos. Hoje, no dia 24 do mês de Muharram, do ano de 1441, que equivale ao dia 23 de setembro de 2019. Continuamos a explicação do livro do Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, as lições importantes para a comunidade, ad-durus al-muhimma li'ammati al-umma. Com a explicação do Sheikh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin al-Badr, e vimos na aula anterior as diferentes categorias, ou melhor dizendo, os diferentes tipos de shirk, de politeísmo. Vimos também a gravidade deste pecado, vimos a definição do politeísmo, vimos a diferença que existe entre o grande e o pequeno politeísmo, falámos também do politeísmo oculto e mencionámos alguns versículos sobre tal assunto. A aula de hoje será sobre a gravidade deste pecado e será uma lembrança para nós todos sobre a importância que devemos dar ao tawhid, à unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. E ao mesmo tempo, será uma lembrança para nós de temermos e de termos medo de cair no politeísmo, no shirk, que é o maior de todos os pecados. Então hoje vamos ler esta parte e começamos imediatamente pela palavra do Sheikh, a explicação do Sheikh Abdul Razak, hafidhahullah ta'ala. O Sheikh diz, يقول الشيخ والواجب على المسلم أن يخاف على نفسه من الشرك خوفا عظيما أشد من خوفه من أي أمر آخر وأن يكون هذا الخوف موجبا الحيطة والحذر من الوقوع فيه كما هو شأن فيما يخافه الإنسان من أمور فيعمل بسبب خوفه منها على اتقائها. O Sheikh começa por dizer que é uma obrigação para cada muçulmano de temer o shirk, de temer o politeísmo. E este temor, este medo, deve ser, e é uma obrigação que seja, um grande temor. A pessoa tem de temer o politeísmo de um grande temor. E este temor, este medo, deve ser o maior de todos os temores que a pessoa tem na sua vida. Quer dizer que a pessoa, uma pessoa pode ter medo de várias coisas, de maneira natural, não é? Mas o maior medo que a pessoa tem de ter, cada um de nós, o maior medo que temos de ter, é do politeísmo. É de cair em tal pecado, porque é o maior de todos os pecados. Então o Sheikh diz que é uma obrigação para cada muçulmano de temer o shirk, de temer o politeísmo, de um grande temor. Este temor, este medo, deve ser maior que todo outro medo. O maior medo que o muçulmano tem de ter na sua vida é de cair no shirk. E este medo deve levar a pessoa a se proteger e a se afastar do shirk, do politeísmo. ثم يقول الشيخ ألست ترى في بعض الناس أنه يتخذ لنفسه حمية ينتظم فيها انتظاما دقيقا لأطعمة عديدة مباحة ليست محرمة حمية لبدنه من السمنة أو من الأمراض أو من الثقل والكسل وينتظم في هذه الحمية خوف العاقبة. O Sheikh depois nos dá um exemplo que nos vai levar a pensar, que nos obriga a pensar realmente na gravidade da situação da maior parte dos seres humanos. O Sheikh nos diz, da mesma forma que certas pessoas temem e têm medo do excesso de peso, o Sheikh diz, da mesma forma que certas pessoas temem o excesso de peso, temem a obesidade, o facto de estar gordo, ao ponto que se organizam de tal maneira que não consomem certos alimentos autorizados, certos alimentos que não são proibidos. Quer dizer que há pessoas que têm tanto medo de engordar, de ganhar peso, ao ponto em que organizam a alimentação deles, as refeições, de maneira que a não comer, que leva-os a não comer, a não consumir certos alimentos que são autorizados, que não são haram. Porquê? Porque tenha medo de engordar. Tenha medo de engordar ou de ficar doentes. Ou até preguiçosos. Porque a pessoa que tem um excesso de peso, geralmente tem dificuldade em circular, em fazer os trabalhos do dia-a-dia. E também é conhecido que a pessoa que tem excesso de peso tem tendência a ser preguiçosa. Então, certas pessoas com medo da preguiça ou de ficarem doentes ou de engordarem, então afastam-se e deixam de consumir certos alimentos que são autorizados, que são permitidos. Então, o que é que eles fazem? Fazem regimes. As pessoas fazem regimes E regimes duros, regimes difíceis, difíceis, onde passam horas, às vezes, sem comer, ou, por exemplo, na refeição que vão tomar, vai ser uma refeição tão leve que continuam a ter fome. Depois o Sheikh diz, também aqul o Sheikh, alasta tará, ou alasta, alaysa min al jadiri, an takuna a'zamu himyatin nu'na biha fi hayatina al himyatu min al shirk, wal himyatu min al wuku'i fihi, واتخاذ الأسباب الدقيقة جدا التي تكون بإذن الله سببا لسلامة العبد والوقاية ووقايته من الوقوع فيه أيكون حال المرء أن يعنى عناية دقيقة بالحمية من بعض الأطعمة الطيبة خوف مضرتها ولا يحمي نفسه من الذنوب خوف عاقبتها ومعرتها يوم يقف أمام الله جل في علاه ولا يحمي نفسه من أعظم الذنوب الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. الشيخ continua dizendo a tirar a nossa atenção sobre a gravidade que é de não estudar o Tawhid, a unicidade, e de não estudar o seu contrário, que é o shirk, o politeísmo, e de viver sem conhecer os actos, ou as ações, as obras que te vão cair em tal pecado, o Sheikh nos diz, e não seria preferível que o regime mais importante para nós fosse o regime do shirk? O Sheikh aqui nos chama a atenção, nos diz que as pessoas dão tanta importância ao físico, a estarem em forma, não ficarem gordas, a estarem bem de saúde, a ficarem ativas, mas do outro lado não dão importância nenhuma ao que será uma destruição para eles na vida terrestre e na vida depois da morte. E neste caso, o maior dos pecados, as pessoas não aprendem o que é o shirk, o que é o politeísmo. Então, se não aprendem, facilmente podem cair em tal pecado. E o Sheikh aqui nos diz que não seria preferível que o regime mais importante para nós todos fosse o regime do shirk, o facto de se afastar do shirk de maneira total. O Sheikh diz que o regime de cair no shirk devia de ser o regime mais importante para nós todos. O regime de cair no politeísmo devia de ser aquele que damos mais importância e que tememos mais. O Sheikh depois diz que será que a situação da pessoa que dá uma grande importância ao regime não consumindo vários alimentos bons, autorizados, com medo de engordar ou de ficar doente, e ao mesmo tempo esta mesma pessoa não se protege dos pecados e não teme o resultado dos seus pecados e não teme o dia em que se vai encontrar perante Allah, em frente de Allah subhanahu wa ta'ala. Tal pessoa não se protege do maior dos pecados, que é o shirk. O Sheikh aqui nos atira a atenção que devemos temer o shirk do grande temor e que deve ser a coisa que temos mais medo é de cair em tal pecado, porque é o maior de todos os pecados. E que devemos dar muita importância ao facto de aprender o Tawhid, a unicidade. E, ao mesmo tempo, de dar muita importância ao seu contrário, que é o politeísmo, o shirk, e de aprender todas as suas formas para não cair em tal pecado. Também aqulo o Sheikh, inna man ya'rif shirka wa ya'rif aqibatahu al-wakhima يخافه جدا على نفسه. يكفي من ذلك أن تقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء في موضعين. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا في حق من مات على ذلك، فإن من مات على الشرك لا مطمع له إطلاقا في الرحمة ولا نصيب له من المغفرة، ليس له إلا العذاب أبد الآباد، يبدأ معه العذاب من لحظة مفارقة روحه جسده، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. والحديث أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. والشيخ continua dizendo que, sem dúvida, que aquele que conhece o shirk, que conhece o politeísmo e as suas más consequências, tem um grande temor de cair neste grande pecado. O Sheikh nos diz que aquele que conhece, aquele que sabe a gravidade do politeísmo, do shirk, esta pessoa teme realmente este pecado. Porquê? Porque conhece, porque tem conhecimento. Contrariamente àquele que é ignorante, al-jahil, aquele que é ignorante, de maneira geral, não tem medo. Porquê? Porque não conhece, não sabe, não conhece a gravidade de tal pecado. Então esta pessoa não tem medo. E por essa razão, cai em tal pecado. Então o Sheikh aqui nos diz que, e nos ensina que, uma das maneiras de nos protegermos do shirk, do politeísmo, e é sem dúvida a maior, ou uma das maiores, é o conhecimento. É de aprender o shirk em detalhe, de maneira detalhada. De conhecer todos os actos que são considerados como shirk, que são considerados como politeísmo, que seja grande, pequeno ou oculto, como mencionámos nas aulas anteriores. Então o Sheikh diz que, e é suficiente para nós, de ler a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer que é suficiente para nós, para conhecermos a gravidade do tal pecado, que é o shirk, o politeísmo, nos é suficiente ler um versículo que está no Alcorão, que é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat An-Nisa, que vem em dois versículos, no versículo 48 e também no versículo 116. Consoante a palavra, consoante o sentido do versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Allah jamais perdoará a quem lhe atribuir parceiros. Porém, fora disso, perdoa a quem ele quer. Allah jamais perdoará a quem lhe atribuir parceiros. Porém, fora disso, perdoa a quem ele quer. Aqui temos uma prova evidente, uma evidência que é evidente, fácil a compreender, clara, onde se vê a gravidade deste pecado que é o politeísmo, que é o maior de todos os pecados. O Sheikh diz depois explicando de maneira detalhada este versículo, o Sheikh diz: isto é o caso daquele que morre sobre o shirk, sobre o politeísmo, sem se arrepender. E já mencionámos em aulas anteriores que este é o caso daquele que morre sem se arrepender, quer dizer, morre depois de ter praticado um acto de politeísmo sem se arrepender. Então esta pessoa morre, o seu caso qual é que é? É que jamais será perdoado. O Sheikh diz que isto é o caso daquele que morre sobre o shirk, o politeísmo, sem se arrepender. Pois aquele que morre sobre o shirk, sobre o politeísmo, não há nenhuma ambição para ele, nem nenhuma esperança na misericórdia e no perdão de Allah. O Sheikh nos diz assim, aqui, o Sheikh aqui nos diz, e é uma regra para nós todos, é que aquele que morre sobre o shirk, sem se arrepender, então esta pessoa não há nenhuma ambição para ele e nenhuma esperança na misericórdia e no perdão de Allah. Nenhum perdão para tal pessoa. E o seu destino é o castigo para sempre, eternamente. O Sheikh aqui nos diz que esta pessoa não será perdoada e que tal pessoa será castigada para sempre, eternamente. E o Sheikh nos diz que este castigo começa a partir do momento em que a alma desta pessoa sai do seu corpo. Quer dizer, o castigo daquele que morre depois de ter cometido um acto de politeísmo, de shirk, sem se ter arrependido, esta pessoa será castigada eternamente. E este castigo começa no momento em que a alma sai do corpo. Como disse o profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, e esta narração é uma narração que é autêntica, foi narrada, foi relatada pelo Imam al-Bukhari e foi narrada por Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: aquele que morre invocando outra divindade além de Allah entrará no fogo. Aquele que morre invocando outra divindade além de Allah entrará no fogo. ثم يقول شيخ فهذا الدخول للنار من حين تفارق روحه جسده ولهذا قال العلماء إن النار قريبة جدا من المشرك ليس بينه وبين النار إلا أن تفارق روحه جسده فيدخلها وأول من وأول ما تكون النار له في قبره فيكون حفرة من حفر النار كما قال الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أي في الصباح والمساء. Depois o Sheikh diz que, e como mencionámos, esta entrada no fogo, a entrada no fogo quer dizer a entrada do mushrik, do politeísta, aquele que cometeu o politeísmo e que morreu sem se arrepender, esta entrada no fogo será a partir do momento da separação do corpo, da separação da alma do corpo. Quer dizer que este castigo e esta entrada no fogo será a partir do momento da separação da alma do corpo. E por isso, os sábios dizem que o fogo está pertíssimo, está muito perto. Pertíssimo do politeísta, do associador, do mushrik, ao ponto em que os sábios dizem que entre ele e o fogo está unicamente a saída da alma do seu corpo. Quer dizer que entre o mushrik, o politeísta, associador, entre ele e o fogo está unicamente o facto que a sua alma saia do seu corpo. Está unicamente a separação da alma do corpo. Tal pessoa, al-mushrik, o politeísta, será castigado pelo fogo a partir do momento em que entrará na sua sepultura. Esta pessoa, a partir do momento em que será enterrado, posto dentro da sua sepultura, começa o seu castigo. Então esta sepultura será para ele um buraco de entre os buracos do inferno. Allah subhanahu wa ta'ala diz, nos informando da situação do povo de Fir'aun, do povo de Faraó, na surat Ghafir, no versículo 46, consoante o sentido do versículo, e o fogo do inferno é o fogo infernal ao qual serão apresentados de manhã e à tarde. É o fogo infernal ao qual serão apresentados de manhã e de tarde. Quer dizer, o povo de Fir'aun, de Faraó, serão apresentados a este fogo de manhã e de tarde. O Sheikh diz depois na explicação do versículo, quer dizer de manhã e à tarde. Quer dizer de manhã e à tarde. Isto para compreendermos que a pessoa que cai em tal grande pecado, que é o maior dos pecados, o shirk, o politeísmo, esta pessoa, o seu castigo começará a partir do momento em que a alma se separa do corpo. A partir do momento em que a alma se separa do corpo, começa para esta pessoa o seu castigo. E quando a pessoa entra na sepultura, também, esta pessoa, no momento em que entra na sua sepultura, o seu castigo pelo fogo, essa pessoa será castigada pelo fogo a partir do momento em que entra na sua sepultura. E como o Sheikh aqui nos mencionou, que a pessoa que a partir do momento em que morre, e a morte, como sabemos todos, é a separação da alma do corpo, esta pessoa a partir deste momento começará o seu castigo, e assim que entrar na sua sepultura, esta pessoa será castigada pelo fogo, como mencionou o Sheikh. E ficamos por aqui. Wallahu a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.